coluna Flores e Paisagismo.
Bem-vindos a mais um programa do Flores e Paisagismo. O que você precisa saber de plantas está aqui. Eu sou a Alanis Brito e estou com o professor Ricardo Faria, do Departamento de Agronomia da UEL. Olá, professor, como você está?
Tudo ótimo, Alanis.
Hoje iremos abordar o tema sobre o jardim vertical. Sabemos que o jardim vertical possui algumas diferenças quanto ao jardim tradicional e que devemos levar em conta quais plantas que irão compor esse tipo de jardim. Professor, qual o primeiro passo que se deve fazer ao montar um jardim vertical?
Então, Alanis, o jardim vertical é hoje uma tendência, né, nas residências, em locais públicos. O primeiro passo, como a gente vai trabalhar, né, num ambiente muitas vezes fechado, é saber qual a luminosidade. Porque se você tiver um local com mais luz ou com menos luz, isso vai definir a escolha das plantas. Porque em qualquer projeto paisagístico, a luminosidade vai afetar diretamente o desenvolvimento das plantas. Além disso, é muito importante, conforme o modelo que você for escolher de jardim vertical, você tem que ver como serão realizadas as regas, as adubações. Hoje existem no mercado vários modelos e estruturas de jardim vertical, mas as mais utilizadas são desde as mais simples, utilizando blocos de concreto já próprios para jardim vertical, como também estruturas de plástico, em que você encaixa os vasos e ali já vai permitir, então, o sistema de irrigação e adubação. Mas a escolha do local, principalmente com relação à luminosidade, é um dos fatores mais importantes para o bom desenvolvimento das plantas.
E, professor, existem plantas que devem ser evitadas para compor o jardim vertical?
Então, no jardim vertical, geralmente a gente usa mais plantas pendentes e plantas herbáceas. E devemos evitar plantas de grande porte, como árvores, arbustos, e que têm um sistema radicular também muito agressivo. Então, as plantas mais adequadas são forrações, herbáceas e algumas epífitas, como as bromélias e as orquídeas.
Na escolha das plantas para o jardim vertical, professor, o que você sugere que leve em consideração?
Então, para a escolha das plantas, é muito importante, como a gente frisou, né, saber qual o local, o ambiente. Então, tem que ter disponibilidade de água, já que nesses locais tem pouco substrato. Então, você tem que ter um sistema, né, ou manual de rega ou automatizado. É importante também saber o tamanho da área, para você ter o cálculo do número de mudas e como que você vai trabalhar, né, o desenho dessas plantas do jardim vertical. O tipo do solo também que você tem no vaso vai influenciar na escolha tanto da planta como também nas regas. E a iluminação, que é também muito importante para saber se você vai colocar planta de sol, planta de meia sombra ou planta de local de plena sombra. E sempre que possível, evitar o ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele resseca o ar e geralmente as plantas não se desenvolvem muito bem em ambientes onde tem ar-condicionado.
E quais plantas são recomendadas ou são preferenciais para compor o jardim vertical?
As plantas preferenciais são, por exemplo, as samambaias, o aspargo, o cingônio, as bromélias, a flor de maio, a barba de serpente, a jiboia, a avenca. Então, a gente vê que tem algumas plantas que elas são de meia sombra e algumas de sol. Por exemplo, um jardim vertical de petúnias, ele vai ficar muito bonito porque, além das folhas verdes, também vão ter as flores. Porém, no caso das petúnias, teria que ser a pleno sol. Já nos casos de com orquídeas ou mesmo com samambaias, já esse jardim vertical teria que ser localizado num local com mais sombra. E a beleza do jardim vertical é justamente que não apareça a estrutura. Então, esses tipos de plantas vão dar bonitas composições para esse estilo de jardim.
E você mencionou a irrigação do jardim. Qual seria a rega ideal?
Então, a rega, dependendo do tamanho do jardim vertical, ela pode ser feita manualmente, com o uso de uma mangueira mesmo, ou usando tubo gotejador numa linha horizontal, que nada mais é do que uma mangueira com pequenos furos onde vão, então, vai sair água, né, por gotejo, e que vai manter os vasos sempre úmidos e assim a planta não vai ter problema das regas, né?
E a parede ou o suporte que estaria sustentando o jardim vertical, ele pode acabar sendo prejudicado?
Então, o mais importante, como as plantas necessitam de bastante água, é importante, então, ver primeiro que se faça uma impermeabilização da parede. A parede que vai receber o jardim vertical, ela deve, então, ter uma proteção, uma impermeabilização, para não ter, né, infiltração de água e umidade. E aí, você vai ter as diversas técnicas, que é o quadro verde, o vaso meia-lua, a fibra de coco, ou as garrafas PETs, e até mesmo as treliças e vasos. Em alguns casos, o quadro verde vai ficar em maior contato com a parede, em outros casos nós vamos ter, inclusive, uma separação maior da parede.
E você mencionou das plantas, como as samambaias e avencas, para deixar o jardim bem denso. Quais seriam outras plantas que a gente poderia utilizar para deixar o jardim vertical bem fechado, para que não mostre o suporte?
Então, de preferência, essas plantas que tenham um crescimento rápido e que se adaptem bem, né, dentro das casas e mesmo em ambientes públicos, como o cingônio, outra planta também que se adapta bem, a trapoeraba roxa, a hera. São todas plantas pendentes que vão à barba de serpente. Elas vão esconder a estrutura e deixando o jardim vertical mais bonito do que se for só plantas isoladas.
Bom, obrigada, professor Ricardo, e obrigada a todos os ouvintes da Rádio UFM. Essa foi mais uma coluna do Flores e Paisagismo. Acompanhe a rádio para mais dicas de cultivo. Mandem dúvidas e sugestões para o endereço orquidariowell.blogspot.com.br ou para a nossa página do Facebook, Orquidariowell. Até mais!
Contatos com essa coluna pelo e-mail orquidariowell@gmail.com, Facebook Orquidário Well, fone 3371-4224.